A maracujina que eu tomei acabou de fazer o efeito com essa reprovação, mas é assim mesmo. Gente, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente sempre se lembre disso em nossos corações. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. E por coerência do que eu tenho lido, a carta de Pedro é uma carta que eu decidi estudar e ler por esses tempos. E estou apaixonado pela carta porque ela traz muitas verdades que nos ajudam nesses momentos de provações e dificuldades que temos passado. Então, todos já abriram? Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós iremos ler os versos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Oremos mais uma vez. Deus, nos dê graça, Senhor. Nos dê a misericórdia e o entendimento da Tua palavra, te pedimos isso. Nos apresentamos como vasos, vasos defeituosos, que nesse momento preciso que o Senhor opere de forma milagrosa, nos quebre e nos refaça novamente, conforme a Tua graça, conforme o Teu plano para hoje, nesse dia. Tira tudo que vem do coração do homem. Nos permite aprender a tua palavra, nos dando discernimento e sabedoria vindos aí do céu, Deus. Deus Espírito Santo nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, a carta de Pedro é uma carta interessantíssima. Então, nós temos temas altamente importantes para a gente. E uma das coisas que é bem fácil ver na carta de Pedro é como ele trata a ideia do sofrimento e as provações que os irmãos estão sofrendo. Então, talvez se eu fosse definir a carta em algumas coisas que eu percebi de muito importante, talvez seriam três palavras como fé, esperança e paciência. Desafio até você a ler a carta e você vai perceber como são coisas claras na carta. A carta de Pedro, ela é uma carta um pouco mais universal. Não sei se vocês já perceberam, mas as cartas de Paulo, elas são mais específicas, elas são direcionadas à igreja de Filipos ou à igreja dos Tessalonicenses, ou ao próprio Tito, ou ao próprio Timóteo. A carta de Pedro, ela vai de uma forma universal, que é para um grupo de pessoas. Outra característica que nós podemos ver é a forma como Pedro traz a doutrina e a prática misturados. Paulo, se você for ver nas suas cartas, ele deixa um bloco doutrinário bem claro, depois ele vem com um bloco prático de aplicação daquilo que aprendeu. E quem era Pedro? Pedro, ele nasceu em Betsaida, na Galileia, depois foi para Cafarnaum. Era um homem casado, trabalhava no ramo da pescaria e foi líder dos apóstolos. Ele tinha um temperamento bem difícil. Vocês não lembram daquele episódio que ele cortou a orelha do soldado? Difícil aquilo. De pescador de peixes, passou a pescador de homens, depois do chamado de Jesus Cristo. Há poucos dias, eu não sei se vocês olharam nas redes sociais, mas, se não me engano, é esse. O Papa Bento XVI chegou a falecer. E quando a gente pensa no Papa Bento XVI, a gente geralmente traz aquela ideia do que a Igreja Católica faz com Pedro, de dar o papado oficial a Pedro. Existe um grande equívoco, uma grande confusão. Primeiro, no significado do nome de Pedro. Lá no, na, nos originais, a ideia é de que é de Petro, é como se fosse um pedaço de pedra, não é pedra, rocha. E também temos um documento chamado Falsas Decretais de Isidoro. Isso aqui eu fui lá nas minhas fontes confidenciais. Rui Barbosa comenta em um livro que chama Papa e o Concílio. E ele fala sobre isso. O que é que eles fizeram? No ano de 800, foi escrito esse documento. Para quê? Para antecipar a historicidade do papado a Pedro. Só que o quê? No ano de 607, nós temos o primeiro Papa oficialmente ordenado, que foi Bonifácio III. Então, a ideia deles é antecipar 6 séculos a Pedro, o papado oficial. Mas, Pedro nunca teve essa ousadia de querer ser essa rocha, de querer ser esse fundamento, essa parte principal. O próprio Pedro, no capítulo 2, indica Jesus Cristo, Filho de Deus, como pedra fundamental. E para quem é essa carta? Essa carta, ela é destinada a quem? Aos cristãos que estavam sofrendo perseguição por causa da fé. Se você não se enquadrar nessa carta, talvez você esteja no lugar errado, porque nós sempre seremos perseguidos por conta da nossa fé. Eles passavam por provações comuns, injúrias e acusações de mau procedimento. Nesse tempo que acontecia tudo isso, a sociedade era bem hostil ao Evangelho. E a gente se pergunta, e hoje? Hoje a sociedade ainda é hostil ao Evangelho. Anotem esse dado aqui, ó, na revista da Missões Portas Abertas, estima-se que mais de 340, não é mil, não é só 340, é mais de 340 milhões de cristãos em todo o mundo enfrentam algum tipo de perseguição religiosa. Para eles, as consequências da mais simples expressão da fé em Jesus são discriminação, opressão, exclusão, prisão e até mesmo a morte. O Evangelho sempre vai incomodar a visão mundana, não tem como. As pessoas do mundo dizem que o homem pode ter várias mulheres. O Evangelho vem e nos ensina a ser fiel a uma. As pessoas do mundo pensam que eles podem adorar vários deuses. O Evangelho vem e nos ensina que nós temos o único Deus verdadeiro. As pessoas do mundo, elas pensam que morrerão e acham que tudo se acaba. Mas o Evangelho vem e nos ensina que quando nós morremos, nós seguimos para a eternidade. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, afirma: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mesmo que você que está aqui hoje não tenha sofrido perseguição ou algum ataque de forma clara, evidente, mas você já olhou ou escutou falar de alguma coisa do tipo na sua vida cristã. Lá em Pedro, na primeira carta de Pedro ainda, no capítulo 5, verso 9, fala assim, ó: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada no mundo. Então, a perseguição aqui, Pedro afirma para esses irmãos que não era só entre eles. Eu afirmo a vocês, assim como o dado da revista fala, não é só a gente que sofre perseguição nos colégios, nas faculdades, no trabalho. Em todo mundo tem um cristão sendo perseguido nesse momento. Tem alguém que está sofrendo alguma forma de perseguição, de injúria, de calúnia por conta do Evangelho. No início, afirmo a vocês, os cristãos, eles foram até considerados uma seita. E eram chamados de seita dos nazarenos, porque eles seguiam Jesus de Nazaré. E eles sempre foram marginalizados. Marginalizados pelos judeus e marginalizados pelo Estado. Os judeus queriam ser os donos da lei, naquilo que eles viviam dentro de sua religião. Os nazarenos, eles criam em Jesus como Messias e queriam compartilhar o Evangelho para todo mundo, conforme ordenanças do próprio Jesus. Pensa comigo, olha só como o cerco vai se fechando. Os próprios judeus atacavam os cristãos que pregavam a mensagem de Jesus. Eles cresciam em número por conta do Evangelho compartilhado. Agiam com um imenso amor fraternal uns para com os outros. De certa forma, parecia uma seita mesmo, que eles se cuidavam, não deixavam ninguém sofrer. Quem podia vendia suas coisas. Se a pessoa estava com fome, o cara tirava, vendia um pedaço de terra e compartilhava com o irmão dele. Eram contra as práticas mundanas, contra o pecado. E eles acusavam, quando eles olhavam algo de errado, eles falavam: olha, isso é pecado, isso não é do Senhor. E eram devotos a um único Senhor. E olha só, Roma queria o quê? Que eles se devotassem ao imperador de Roma. Isso eles não faziam. Então, na década de 60, depois de Cristo, mais precisamente ali no ano de 64, acontece um evento catastrófico, o grande incêndio em Roma. E o imperador Nero, ele atribui o quê? Ele atribui esse fato aos cristãos. Assim, qualquer manifestação cristã, a partir daquele episódio, o cidadão era preso, torturado e queimado. Agora, à luz da carta de Pedro, nós iremos nos apropriar de algumas verdades que nos ajudam nos momentos de provações e aflições. A gente inicia com Pedro falando, no início do verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E primeirinho na carta, Pedro fala em nome de Cristo. E olha só, Pedro era um líder e era conhecido por todos. Ele poderia muito bem falar por seu nome. Ele já tinha uma reputação de pregações, de moveres. Ele poderia falar, mas pelo contrário. Ele se define como apóstolo pois foi o próprio Cristo quem o tornou apóstolo. Ou seja, ele falava na autoridade de Deus, assim como quem? Assim como os profetas falavam no Antigo Testamento também. E diferente dos dias atuais, onde as igrejas querem definir ou determinar quem são os apóstolos, eu até ouso dizer que talvez aquele que colabore mais financeiramente ou com o maior número de pessoas que possam se converter àquela igreja, consegue o título de forma mais fácil. O termo apóstolo, meus irmãos, ele no seu original ele quer dizer enviado. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é apostólica porque ela é enviada por Deus para trazer a mensagem de Deus. E em referência ao apostolado dos 12, biblicamente, se você for procurar, não se fala de sucessão apostólica. Essa carta, então, ela é o quê? Ela é uma prova dessa contínua missão de Pedro, de apacentar as ovelhas. Ou a gente não lembra, naquela última pergunta de Jesus, tu me amas? Ele titubeou, ele falou, então, cuide das minhas ovelhas. Para quem é que ele está mandando? Aos eleitos que são forasteiros na dispersão. E aí a gente já entra num tema bem contundente, um tema que confunde às vezes, talvez. Aos eleitos de Deus. Não confunda essa eleição com as doutrinas fantasiosas que existem por aí. Ninguém pode nos tocar, pois somos eleitos. O mal não pode me tocar, porque eu sou um eleito do Senhor. Ou uma constante de estamos salvos, então vamos curtir a vida, já que nós obtemos a salvação. Aqui não é a ideia de que nós não sofreremos doenças, perdas financeiras, perdas familiares ou tantas outras coisas que podem nos acontecer de ruim. Deus nos escolheu. E se algum dia alguém ensinou a vocês que você aceitou Jesus, desaprenda isso a partir de agora. Deus nos elege. Ele nos escolhe antes mesmo de sermos formados nos ventres de nossas mães. Você e eu estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, e a graça de Deus se manifestou através de Cristo para que nossos pecados fossem perdoados. Somos seguros nas mãos de Jesus. Afinal, quem o Pai envia a Ele, Ele não perderá. Olha só a intenção e a intensidade desse termo. E eu confesso, eu me sentiria até honrado se alguém chegasse e falasse para mim que eu sou eleito, porque isso é um elogio, ser eleito de Deus. Seguindo na carta, a gente tem outra característica desse povo que estava aqui. E a palavra é peregrinos ou forasteiros. Aqui o original da palavra traz a ideia de passagem. Alguém que não tem um local permanente, sabe? Aquela pessoa que está viajando pelo mundo, para em um local, para em outro, mas não tem, assim, um porto ou um local para ir lá e guardar suas coisas. E aí eu não posso esquecer, lá em Hebreus capítulo 11, versos 8 e 9, quando a gente tem um exemplo claro de um peregrino na Bíblia, Abraão. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ora, Abraão pela fé saiu da sua terra e peregrinou. Nós pela fé abandonamos o nosso velho homem e peregrinamos. Abraão peregrinava para a terra prometida. Nós peregrinamos para a eternidade. Eu faço uma pergunta a vocês agora. Aonde é o seu lar? Se você pensou na sua casa reformada, no seu quarto aconchegante, com ar-condicionado, notebook, aquela tela grande, ou mesmo onde você nasceu, você precisa refletir seriamente sobre o Evangelho. Nós temos uma tendência a nos apegar nas coisas terrenas, mas a nossa pátria, o nosso lar, é a eternidade em Cristo Jesus. Por isso nós somos peregrinos aqui nessa terra. Somos embaixadores do Rei Cristo Jesus, com uma missão única, de levar as boas novas. Agora, anotem isso. Os peregrinos romeiros, eles caminham até o seu destino final. uma imagem onde eles possam pagar suas promessas. Mas nós, cristãos, nós caminhamos para o destino final daqueles que estão em Cristo, a eternidade com Deus. Meus irmãos, Pedro está enchendo essas pessoas que estavam sendo perseguidas de verdades que eles precisavam. Imagina só você sofrendo, sendo perseguido, sendo caluniado, sendo chamado de mau caráter e levando culpa por uma coisa que você não fez. E você começa a ouvir essas verdades. Olha, você é eleito. Lembra que você não é desta terra, você está aqui só vagando, mas o seu lugar é na eternidade. Depois, Pedro deixa aqui o termo dispersos, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. O termo no seu original aqui tem o significado de espalhados, longe de sua terra natal. E eu digo, depois de Atos capítulo 8, como nós aprendemos aqui nas EBDs, com a morte de Estevão, começa a primeira grande perseguição aos cristãos. E é natural eles se dispersarem, afinal eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo torturados, né? Se dispersaram. Aqui na carta que foi escrita, tende-se por estudo, um pouco antes do incêndio em Roma, e na ocasião do incêndio os cristãos foram acusados de iniciá-lo. Ou seja, eles eram vítimas de calúnias, eram perseguidos pelo que acreditavam e praticavam no seu viver. Esses lugares que Pedro cita, hoje, é como se fosse ali na Ásia Menor, como se fosse ali a região da Turquia, ali, banhada ali pelo Mar Mediterrâneo, pelo Mar Negro. E fato importante é que Paulo já tinha ido por lá em suas viagens missionárias, pregar o Evangelho. Mas essas regiões ainda não tinham sido alcançadas. Por isso Pedro manda essa carta para um povo que estava sendo perseguido, dentre eles judeus e gentios, longe de sua terra natal. Então a gente já aprendeu quem é esse povo. São pessoas que são eleitas, estão peregrinando, estão dispersos. Se a gente for ver, eles estão tendo aqui uma situação espiritual de serem eleitos por Deus. Estão sendo seguidos pelo Estado. Uma situação social também de não terem o seu lar. E aí, a gente tem agora uma doutrina muito forte no livro de Pedro, que é a doutrina da Trindade. Para aqueles que talvez não acreditam em algumas denominações, né, religiosas sobre essa Trindade, no verso 2 nós veremos claramente a doutrina da Trindade, deixando claro o papel de cada pessoa. E aí ele inicia no verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ele já tinha chamado eles de eleitos, agora ele vai falar que eles são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. A palavra aqui, ela inicia ou tem seu significado no original, a ideia de conhecer de antemão. Sabe o pai que leva a esposa para fazer a ultrassom e o pai já olha o neném lá na barriga, quando ele já olha assim, olha, eu já conheço antes mesmo de sair da barriga? É mais ou menos essa ideia, é conhecer em amor. Sabe aquele amor fraternal, antes de tudo estar gerado, tu já ama? A ideia é essa. Se a gente fosse, talvez, transliterar aqui o texto para uma outra forma, a gente colocaria assim, segundo o imensurável amor de Deus, que já era manifesto, mesmo antes de tudo ser formado. O objetivo aqui que Pedro tem, meus irmãos, é fortalecer a fé desses irmãos, que estavam em situação de provações diversas, mostrando que estava tudo conforme os planos de Deus. Afinal, eles já são amados antes mesmo da sua formação. E quem são esses irmãos, muitas das vezes? Somos nós. Quanto às provações que nós passamos, iguais às provações que eles estão passando, quanto aos pecados que cometemos, assim como eles também cometiam, e quanto a todos os pecados que ainda cometeremos, assim como eles também iriam cometer. Mas, ainda assim, Pedro traz a verdade que Deus nos ama e cuida de nós. Só que ele elege eles pela presciência de Deus. Por onde? Pela obra santificadora do Espírito. E aí, quem é o Espírito Santo em tudo isso? Senão uma pessoa da Trindade. E olha só como o Espírito Santo funciona. E olha só como Paulo fala dele lá em Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele é atuante desde o Antigo Testamento. Ou seja, o Espírito de Deus, que é um sinônimo para Espírito Santo, ele atuava na criação. O Espírito de Deus também atuou diretamente com os profetas e suas profecias. O próprio Pedro fala isso na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 21. Olha só como ele fala: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus estava em Ezequiel quando ele profetizava, e também atuou com Sansão, Esdras, Gideão, Davi, Saul, Isaías. Toda essa atuação no Antigo Testamento. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê logo de início, na vida de Jesus. Ou a concepção de Jesus não foi uma forma milagrosa de Jesus, foi uma forma milagrosa em Maria através do Espírito Santo. E vários outros textos mostram esse mover do Espírito de Deus em Cristo. Quando Jesus vai, ele fala: olha, quando eu for, o Consolador virá para estar com vocês. E no cristão e no homem, quem é o Espírito Santo aqui? E aí Pedro, ele traz essa ideia de que o Espírito Santo, nesse processo, pela obra santificadora, ele nos convence do pecado, nos leva ao arrependimento e continua todo o processo na nossa vida até o grande dia de Cristo, produzindo crescimento em santidade por todo o tempo. Em Gálatas capítulo 5, também nos mostra esses frutos do Espírito que são gerados através dele: paz, paciência, alegria, domínio próprio. E o que é isso, senão características do nosso Deus? Todos somos transformados em santificação, deixando para trás as vontades da carne, do velho homem, e passamos a tomar decisões que nos aproximam do caráter de Jesus. Então Pedro agora fala para esses irmãos que eles são eleitos, segundo a presciência de Deus, pela obra santificadora do Espírito. Mas para que eles são eleitos? Aí Pedro já vem para o finzinho e fala: para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. E quem é Cristo no livro de Pedro? Cristo no livro de Pedro é o Senhor. Ele é rei, ele é soberano sobre tudo e todas as coisas. A salvação está nele. Cristo é o nosso exemplo na dificuldade. Capítulo 2, verso 21 fala assim, ó: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Meus irmãos, Cristo morreu por você e por mim. Capítulo 3, verso 18 de Pedro, da primeira carta. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, do lamaçal do pecado, de filhos das trevas, de réu, para filhos de Deus. Essa é a obra de Cristo em nossas vidas. Obediência é o propósito de Deus para os seus. É como se fosse o pontapé inicial da vida cristã. E a gente sabe que essa obediência na vida cristã não tem como ser 100%. Porque nós somos pecadores. Até o crente mais velho que está aqui sabe o peso do pecado e suas consequências. Mesmo a gente sendo obediente, a gente erra algumas vezes. E o objetivo de Pedro aqui é que mesmo que estes irmãos que estão sofrendo duras injúrias e suas próprias lamúrias, suas dificuldades individuais, que mesmo que eles pequem no futuro, a aspersão do sangue de Cristo, ela é contínua, sempre restaurando a comunhão entre Deus e o homem, por meio do sangue sacrificial de Cristo. Como diz lá em 1 João capítulo 1, verso 7, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Temos então aqui, meu irmão, uma chamada de atenção à obediência em Cristo e um refrigério para a alma. Agora imagina você sendo perseguido pelo Estado, não tendo um local para ficar, talvez passando necessidade de algum alimento ou de algo, com as suas próprias mazelas, que todos nós temos as nossas dificuldades, aqueles pecados que nos acompanham, que nos atrapalham na vida, você recebeu uma mensagem dessa. É um refrigério para a alma. E aí Pedro finaliza falando: graça e paz lhes sejam multiplicadas. E a gente tem aqui uma das formas mais usadas em saudação por Paulo, no início ou no fim de suas cartas, a ideia da graça e da paz. Pedro usa aqui a bênção da paz de Deus, que é muito usada no Antigo Testamento, e o favor imerecido da graça, que podemos ver mais no Novo Testamento. Lembrem, esses irmãos que estão recebendo essa carta, eles estavam passando por múltiplas provações. Não era só um problema político, não era só um problema social ou econômico, não era só um problema espiritual, era de todas as formas que estava acontecendo. Então, Pedro afirma que essa paz e essa graça sejam multiplicadas em todos os momentos da vida deles. E, para concluir, eu pergunto se você só confia a sua alma para Deus ou se você também confia o seu corpo quando você passa por alguma dificuldade. E se amanhã, ou se hoje mesmo você já está passando por isso, cair sobre você perseguição, seja no trabalho, seja lá onde você estuda, ou por incrível que pareça, seja na sua própria casa, as pessoas comecem a perseguir vocês por conta do Evangelho, lembrem-se desses ensinamentos de Pedro, hoje através da sua carta. Primeiro, no sofrimento, lembre de quem o capacita. Você deve lembrar de quem está nesse processo de transformação da sua vida durante as dificuldades. É o Espírito Santo de Deus. E, por fim, nós estamos aqui, somos eleitos por Deus e precisamos sempre nos apropriar da verdade, que nós somos peregrinos aqui nesta terra, não nos apegando às coisas daqui, mas sempre com os olhos fitos na cruz, aguardando o grande dia que passaremos a nossa verdade, a pátria e eterna vida em Cristo Jesus. Que a palavra de Deus nos abençoe nesse dia, que ela vire raiz nos nossos corações. Oremos.